Bem-vindo, pessoal, a mais um episódio de podcast Bu Saúde, um encontro semanal onde que nos traz diversos profissionais da área de saúde para conversas em crioulo, onde nos discute temas pertinentes sobre saúde de cabo-verdiano com o objetivo de informar a população geral e conectar todo o profissional de saúde num lugar só. E o episódio de hoje tem como tema Entende Hipertensão. De acordo com alguns dados, está mostra que em 2017 está falando um na cada três cabo-verdianos é hipertenso, o que tem equivale para cerca de 35% da população. Números que te preocupam no momento em que doenças não transmissíveis é o maior problema de saúde pública na Cabo Verde. E nesse contexto de bem entender hipertensão que hoje nos traz como convidado o Dr. Luiz Dias, cardiologista no Hospital Agostinho Neto. Agradeço a presença de Dr. Luiz e ainda passo a palavra para ele para fazer a sua apresentação.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Dr. Luiz Dias, médico cardiologista do Hospital Agostinho Neto. Eu faço formação de licenciatura em medicina na Havana, na Cuba. Depois eu faço pós-graduação, isto é, especialização na cardiologia no Hospital de Coimbra, Covões. Em Santa trabalho ali na Cabo Verde já há quase cinco anos. E também dentro de pós-graduação tem verticalização na pacing e aritmologia.
Então, uma apresentação breve ali de Dr. Luiz Dias, que é um profissional bem reconhecido ali no nosso país. E ainda passo agora a palavra outra vez para ele, para fazer um apanhado geral sobre hipertensão, que é nosso tema de hoje.
Bom, hipertensão arterial é uma doença e é um fator de risco para outras doenças cardiovasculares. Hipertensão arterial, se não querer definir hipertensão arterial, não está falando segundo a OMS. É tudo alguém que mediu pressão arterial e achado em duas ocasiões tensão arterial maior do que 140 com 90. Se alguém está falando na rua, maior que 14 com 9. Se vou achar duas vezes boa, é hipertensão. Então pronto, que é diagnóstico. Agora, depois de fazer diagnóstico de hipertensão, pessoas agora têm necessidade de classificar se é hipertensão arterial e toma conduta em conformidade. Hipertensão como fator de risco para doença cardiovascular se tem demonstrado ao longo de muitas décadas de que hipertensão arterial está de braços dados com doença cardiovascular, AVC, doença cardíaca isquêmica, arritmias, etc. Ponto. Então, sempre que acha uma pessoa que tem um problema cardiovascular, geralmente no substrato tem uma hipertensão maltratada ou uma hipertensão que ainda é descoberta. Então, por isso, a hipertensão é uma doença importante. Se eu falava anteriormente, ali naquele estudo que fizeram na Cabo Verde em 2017, e mais um inquérito também fazer o que li na Cabo Verde, até demonstra aproximadamente que era um terço, mais ou menos, da população de Cabo Verde é hipertenso. E mais o problema é que é tanto só ser hipertenso, mas sim, e trata que as hipertensões trazessem tudo para um nível de risco igual à população geral, que não fazia. Naquela mesma estrutura que não fazia, não também o astroma tinha uma aproximadamente 47% de gente que ainda quer saber medar a hipertensão, e tem que ter de ouvir que esse que é hipertenso e já tem tratamento, e 60% que está dentro de que é alvo terapêutico, isto é, tensão ainda que diz para aquele nível que não está ótimo, porque fica com o risco de doença cardiovascular.
Então, e depois o Dr. Luiz de fazer alguns apanhados, né, sobre percentagem de população que é hipertensa e que também que está em tratamento que ainda não consegue chegar com esse alvo terapeuta, né, e não está passa para algumas perguntas específicas. Como primeira causa e na destaques de morbi e mortalidade, né? Não te destaca doenças cardiovasculares, cancro e diabetes. E dentro de que as doenças cardiovasculares, né? Hipertensão arterial assume um peso importante. E de acordo com o Instituto Nacional de Saúde Pública, no boletim informativo publicado em junho de 2019, em comemoração de ano de hipertensão arterial. E ainda passa por uma pergunta. Quais que fatores que estão estado a contribuir para aquela situação que necessita agora, Sidney?
Né? Desculpa, você está falando de situação de números de hipertensos que não tem?
Números de hipertensos, né, que venderam como primeira causa de mortalidade e morbilidade na Cabo Verde, que assim não tem que que as doenças não transmissíveis, que é doenças cardiovasculares, cancro e diabetes. O que é que tem estado a contribuir para aquele fator, fatores que tem estado a contribuir para aqueles números?
Eu acho que primeiro, só para esclarecer uma coisa, e a primeira causa de morte na Cabo Verde é AVC. E a primeira causa de incapacidade na Cabo Verde é doença cardíaca isquêmica. Então, de que não junta tudo que as de, não está a chamar tudo que as de doença cardiovascular e nosso substrato tem hipertensão arterial. É por isso que esta flama é hipertensão, tamate, tá doença, mas que tudo que as outras, por causa disto. Pronto. Agora, respondendo mais concretamente à pergunta, primeiro me tem de separar duas coisas. O que é controle da hipertensão arterial, depois o que é controle de que as outras doenças também. Como a hipertensão arterial pode contribuir diretamente para uma pessoa ter AVC, que é a primeira causa de morte, isto é, botar uma tensão muito alta, você tem uma crise hipertensiva, depois você tem uma ruptura daquele vaso dentro do cérebro e você tem um AVC, hemorragia cerebral. Que é direto que a hipertensão pode fazer. De uma forma indireta também, hipertensão arterial pode contribuir para a AVC. Para a hipertensão arterial, um dos fatores que te levou a um determinado tipo de arritmia que não te chama fibrilação auricular, te que faz fibrilação auricular, tem riscos de fazer trombos, ter coágulo de sangue que pode sair do coração e vai para o cérebro do AVC. De forma indireta, portanto, hipertensão também está contribuindo para o AVC. Então, hipertensão está contribuindo para a primeira causa de morte de forma duas vezes. Você entende? Então, olha, não tem de controle. Naquele caso, lá que a pessoa já é hipertensa, não tem de controle aquela tensão arterial. Não tem de levar para aqueles níveis que está estandarizado internacionalmente e também para o Programa Nacional de Hipertensão. Alguém que é jovem, que tem outro fator de risco, etc., no dia de almeja, que começa o tratamento de hipertensão, que chega a 130 com 80. Estar em 150, em 160, ainda que se controlar, não se deve ser mais agressivo no tratamento que não está pondo. Está agressivo no tratamento medicamentoso, como agressivo naquelas medidas higiênicas, dietéticas que não está recomenda, para a tensão vir a controlar. Que de outra forma, agora, aqueles doentes que ainda que é hipertenso, que não pode prevenir pesca de ser hipertenso. Que é que isso? Tudo não sabe que as ABC que não está falando. Pratica atividade física, evita cigarros e maus vícios de álcool, evita sedentarismo, tem uma dieta mais equilibrada, evita sal na comida, que não está com aproximadamente 5 vezes mais sal que quer, que é necessário, fazendo tudo que ele não está previne com que pessoas possam vir a ser hipertensas. Tomar atenção à natureza, se não percebe, e tem dois fatores, que é o fator que é mutável, e ambientais, e tem que esse outro fator que é genético, que nunca está muito, muito infelizmente. Mas pronto, não pode lutar com esses outros ambientais, que é assim que não está fazendo. Então, combate aquela situação que não tem atualmente, tem de ser uma das duas vertentes. Né? Que é o primeiro, para pessoas que vêm a ser hipertensos, e que é o outro segundo, que é esse que é hipertenso, controla se a tensão arterial para nunca cair naquela situação que não está falando anteriormente.
Exato, então depois de clarificar sobre um assunto que já não sei uma negócio, mas AVC é a primeira causa de morte na Cabo Verde, assim, não tem hipertensão como um causador direto ou indireto de AVC. Exato. Depois não está passa para uma segunda pergunta ali, e não sei, mas Cabo Verde, no Sistema Nacional de Lima, tem uma estrutura, né? No Sistema Nacional de Saúde tem uma estrutura, né? E aquela estrutura está formando normalmente controles de patologia crônica, no caso de hoje, que é hipertensão, né? Está fazendo no Serviço de Saúde de Cuidado Primário. Exato. E depois, qual o que é papel de intervenção de cardiologista nessa cadeia de controle? Como não sei, mas que tem presença de cardiologista nos centros de saúde e também periodicamente, né? Nunca sei qual que é papel específico de cardiologista naquele controle lá.
Pronto, corretamente, se manhã lá e doentes da fase de controle de tensão arterial é na centro de saúde. E por ser hipertensão arterial, uma doença que exige determinados traquejos. Então, o Programa Nacional de Hipertensão te preconiza de que doentes que estão na atenção primária com hipertensão arterial devem ser referenciados a cada 2 anos para serviço de cardiologia para fazer um screening. Se ainda o órgão-alvo, que é o coração, que está afetado, e também para orientar a terapêutica que o doente deve levar. E também traça o alvo terapêutico para aquele doente. Que é aquele papel que cardiologia desempenha, que o doente está bem, está fazendo, está traçado, se é alvo terapêutico, está a otimizar. Se é terapeuta, está a saber se é que tem atingimento de órgão de área, se tem conduta em conformidade, está a retornar para ser médico na centro de saúde e está a regressar passado 2 anos para fazer o mesmo seguimento. Esse é o que está preconizado no Programa Nacional de Hipertensão
Arterial. Já fica bem esclarecido. E mais uma pergunta. Doutor, você pode falar um bocado sobre que as maiores complicações de HTA, no tempo, por exemplo, e AVC, né? E depois infarto também, agudo de miocárdio, entre outros também.
Bom, e que as complicações de hipertensão arterial é tudo derivado de danos que a hipertensão arterial está causando sobre o vaso, até que chega aquele dia X em que, pronto, tem impossibilidade de fluxo naquele vaso. E pode atuar de duas formas, aquele último ponto. Ou aquela placa que está a criar dentro do vaso, está também pouco, tem que obstruir totalmente aquele vaso. Ou aquela placa que sai de uma forma aguda e então fica instável, que essa plaqueta está ruma sobre esse tantupe que é o vaso do intertervenso, ou aquele vaso pode romper também para a pressão alta que está lá e dano que está na vaso e causa aquele evento agudo. Se for na cérebro, não está a chamar AVC. Se aquela obstrução que tem lá, não está a chamar AVC, que se esquece. E se for uma rotura de vaso com extravasação de sangue, não está a chamar hemorragia. E se for no coração que não tem obstrução, não está a chamar de infarto que não tem. E na rim, ao longo do tempo, indo fazendo que as lesões lá, você acaba com perda, que ele matar a própria parênquima renal, você acaba com ter um doente que está sendo a insuficiência renal e crônica, se não está a falar.
Exato. E já não sei, mas normalmente, depois que um paciente, por exemplo, já entra no tratamento, né? Na terapêutica, para controlar que o valor de tensão arterial, tem que não chegar, não, já não define um alvo terapêutico, uhum. Assim que não está a querer atingir, né?
Uhum.
Agora, a pergunta, more que o doutor Tensar te repara, mas está a ser, por exemplo, aderência a tratamento para parte de pacientes? Pode, já não sei, mas sempre, mas tem números de pacientes que cata cumpre 100% ou mesmo cata chega de cumpre.
Bom, que é uma realidade que não tem ali e infelizmente nunca tem números, nem estudos que está falando números é maior que não está em relação à adesão terapêutica. Não tem estudos que está falando que as doentes que não tem e canto que tem terapêutica, canto que tem terapêutica e que está controlado, mas fatores que está influenciando, desculpa. Fatores que têm influência naqueles e não adesão terapêutica nunca tem. Agora, é assim, não pode falar para a experiência própria. Primeiro, não tem a questão financeira. Não sei de onde na qual ver que tem uma grande massa que tem muita dificuldade financeira e que os medicamentos para custear é caro. Não tem uma lista nacional de medicamentos essencial que está a ser disponível na farmácia do Estado para que as doentes. Mas a rotura de que os medicamentos é constante, não sempre doente que está a chance. E tem que gastar e tem de adquirir para 6 meses. Então fica difícil, apesar de adquirir os medicamentos. Que ele é primeiro. Segundo, é o próprio cover de ano. Ele vai para o médico de Adjobel, está numa situação crítica com o médico tratando. Se a tensão vai para o lugar direito, ainda que tenha um dano por aí além que está repara, isto é que tem que ter dano de AVC, teve só uma angina na peito, isto é um dor na peito. Estava a casa, pronto, nada, se tensão já se adreta, já passa uns tempos, então não esquece que é medicamento, então deixa de tomar, ou é tabira, tá, toma só alguns que está convendo. Isto é que está, tipo, aquele mês que toma, etc. Eu desleixo próprio, mais ou menos, da nossa população, que é um pouco também, desculpa o termo, um pouco nós, um pouco relaxado, todo nós, de levar naquela ondinha.
Uhum.
Pronto, aquele é o segundo ponto. Depois tem aquele outro terceiro ponto também, que é a própria estabilização. E tem que notar o doente na consulta se realmente tudo não se atrasa aquela árvore terapêutica numérico para o flor doente. Ótimo. A boa tensão arterial tem de dizer tipo abaixo de aquele com aquele outro.
Uhum.
E em particular, a boa naquele caso é assim, de aquele outro alguém, um outro número para um outro fator. Isso é, conforme está determinado, conforme doente e fatores que tem, etc., se a árvore terapêutica própria para poder trazer para o nível de risco mínimo que era a população geral. Então, será que nós também não estamos a fazer que era? Não está a pergunta também. Uhum. Outra coisa é acesso também a receitas. Tem determinados serviços que funcionam e que passam a receita. Sem assim, vai à consulta, antes também, tá levanta-se as receitas, tá renova-se os medicamentos na casa.
Uhum.
Mas tem algumas estruturas que funcionam assim, que funciona. doente tem de ir para a consulta para que você tenha acesso àquela receita. Então aí te dificulta um pouco, porque o doente não sempre que tem aquele mês para pagar aquela taxa, apesar de pouco, para vai para aquela consulta e para ter aquela receita. Então essa começa a ter dificuldade na compra terapêutica. Então, resumindo, não dá fé. Primeira condição socioeconómica própria da população para adquirir e déficit naqueles medicamentos essenciais que não tem ali na caljela.
Estoque e distribuição,
né? Sim, na retorno de estoque. A constante distribuição também é o mais desejável. Então, segundo, é o próprio comportamento do caljela. O nível socioeconómico da nossa grande massa, etc. A própria forma cultural de ser de nós também, que está chamando tudo está corre bem. Mas nunca que está a correr mal. E terceiro, é a própria, da nossa parte, dos colaboradores de saúde, se você está traça realmente que esse plano, como deve ser para o doente. Então, que esse transfator aí que não está, não é o meu ver, mas tem influência para não ter uma baixa adesão terapêutica na casa de hipertensão arterial.
E principalmente, isso é assim, educação terapêutica, que tem que ser aquela comunicação já entre o médico e seu paciente. Né?
É, pois, cansa e às vezes também. Tem algumas estaturas que colegas não dia ter 20 e ter consulta 30, então é um pouco complicado, depois de que já são 15, 18, 20, 18, essa está canta, sempre a mesma coisa. Mas pronto, é necessário insistir e talvez alguma outra forma de vir a tachiga que as mensagens não sempre na doente, mas é terapêutica, tem de fazer sempre, meio que pôr e para o medicamento enquanto que está na presença de um médico, vai falar sim, pôr e para, meio que pôr e altera também aquele terapêutico enquanto que vai à consulta para o médico e fala, ok, troca de aquele para aquele outro. Então, tudo que essa conduta aí, também é uma doente, fica com essa um tratamento de hipertensão, mas ter essa tensão já fica direito, mas ele continua aquele tratamento e não deixa de fazer tratamento. Pá, lógica, se deixa de fazer tratamento, está na sub. Então é que está continua direto, por isso, ele deve continuar o tratamento e até contato com o médico e que está por isso. Suspender, muda ele para outro medicamento.
E não sei, mano, tem classes de medicamento que assim, estão usados para tratamento de hipertensão, né? E não sei, mano, tem primeira linha, segunda linha e preferências, que assim, no uso que não está fazendo. Agora, se o senhor pode, doutor, pode falar de algumas adaptações terapêuticas que está fazendo, por exemplo, em relação a condições socioeconômicas. Bom, não sei, mas na população de hipertensos, né, e nem todos que está pode comprar certo tipo de medicamento. Por exemplo, de preferências que, por vezes, ainda está escolhendo uma linha de medicamento e, que está, e por exemplo, o paciente que está pode
Até
por
ir
paga para aquele medicamento.
De tudo que é os grupos de medicamento que eu tenho, e coisa que a OMS te recomenda, de tudo que é as diretrizes internacionais, mas tico que tu começa a terapêutica hipertensiva, mas tem que começar sempre com diurético junto com. Ou é com beta-bloqueador, ou um bloqueador de canal de cálcio. Pronto. E se você tem um IECO, aliás, se é alérgico a IECO, você passa para que as áreas. Vou pôr escolha de qualquer lugar, sempre que começa para. Que é diurético. Agora, tem de ter algumas particularidades, por exemplo, no nosso caso, que é calvardiano, que nós é da raça negra, a maioria, mas esmagadora maioria, na raça negra, o medicamento que é mais efetivo para controle de hipertensão arterial é anticálcico. Então, tem de ter sempre um anticálcico, entre que esse tratamento, quase sempre um anticálcico, entre que esse tratamento e aquele doente, a não ser que tenha alguma outra contraindicação. Pronto, e de preferência, eu tenho ele sempre por adaptar. E no nosso caso, muito particular, o Ligal Verde não tem nifedipino que está disponibilizado na lista nacional de medicamento, é de acesso mais rápido na centro de saúde, na farmácia de estado, etc. E é recomendável para aqueles doentes que têm pouco condições financeiras, começa com diurético, que é hidroclorotiazida, vou associar um nifedipino que até pode ter acesso a ele rápido na centro de saúde. E até controla essa tensão. Depois, você vai fazer, se você tem necessidade de fazer a otimização do terapeuta, você pode passar para aquela outra segunda linha depois de Filipino, pode passar para a IECA, que também acesso ali é relativamente fácil, de catopril, de enalapril, etc. Você pode fazer para aqueles lá, você entende? Então, e à medida que o TAP ajuda, se o doente tiver afetações já de ser miocárdio, isto é, e tiver uma hipertrofia de miocárdio, tem de pôr um beta-bloqueador que é de fácil acesso ali também, e até no lado, propanolol. Portanto, ele faz, se é na lista nacional, se é disponível na tudo que é certo. Então, é mais ou menos assim que o Tabata julga, de acordo com a condição de doente, o Tabata põe aqueles medicamentos. Eu acho que, para começar e tratar, etc., tem certo margem para uma manobra e consigo medicamentos para controlar o doente. E só para fazer um parêntese, vou aproveitar ali. É necessário definir algumas coisas, por exemplo, digo que está chamando um doente, mas ele tem hipertensão arterial resistente. Como é que existe hipertensão arterial de difícil controle, se alguém está chamando? Hipertensão arterial existe o resistente. O que é hipertensão arterial resistente? Aquele que está usando três drogas, entre os quais um diurético, tudo é na dose top, máximo, que o politiga, e ainda o que tiga na alvo terapêutico. E tudo que as doentes lhe devem vai para a cardiologia, eu acho. Como já é jogar com outros medicamentos, etc., para pôr controle e orienta como deve. Então é importante para aquela parte. Para não estar começa, por exemplo, com nós diurético, hidrocloro de azira, por exemplo. Depois, já não põe nifedipino, já não vai dose máxima, já não chega nifedipino de 60, isto é 120 por dia, e ainda nunca está lá. Já não vai para um iaca, já não pega na iaca, já não chega na catopril, já não põe 50, ainda nunca está lá. Então pronto, já é hora de chamar o cardiologista para passar para aquele outro próximo classe, inclusive dentro de que as classes também de anticálcico, que as IECA troca para outros também, de outras famílias, de outros tipos, aliás, para pôr em controle. Mas sempre tem claro, mas botem de tempo, top de três medicamentos para conservar, mas ele é resistente ao tratamento. É. E aí sim, para tomar conduta com um especialista.
Exato.
Desculpa.
E faz um bom apanhar ali, até o doutor já chega de responde a próxima pergunta que tinha para fazer, porque assim, qual que é o papel mais ou menos de anti-hipertensivos e qual que é classes que mais está utilizado ali na Cabo Verde. Depois de moça, mas tem medicamentos que é mais de fácil acesso, e não tem que seguir IECA, por exemplo, e na Cabo Verde não está tendo aquelas farmácias de estado, por exemplo, com preços mais acessíveis, né? E depois fala também de hipertensão também resistente, e tipo, depois explica medicamentos também, mas não tem três classes, e depois que já não põe três classes, doses máximas, depois não está com essa passa para cardiologista, para hoje a mão que está julga com medicamentos para chegar na alvo terapêutico, né? Para o fim do nosso podcast de hoje, e está falando o doutor Lissopa falando qual mais ou menos que está a minha situação atual de hipertensão na Cabo Verde e mesmo adesão terapêutica, e depois o que nós como profissional não pode fazer para não melhorar a situação.
Pronto, a situação é que é favorável nesse momento quanto a doentes que está sem diagnóstico, e que as que estão com diagnóstico, sem tratamento, e que as que estão com tratamento e ainda não atingiram o alvo terapêutico. Isto não tem tensão arterial, entre aspas, controlada. Então é que é favorável, e o número está mostrando na questão de maior inflama, nunca se terá. Agora, é assim, o que o profissional de saúde pode fazer para ajudar naquele ponto lá? Primeiro, a consciência disso. Tem em mente de que a consequência de tudo isto é o número da primeira causa de morte em Cabo Verde, que é AVC, e continua a ter pessoas desabilitadas para insuficiência cardíaca, e aí por diante. Então, tem que não consciencializa para lá, não está começando a ter ódio, coisa que não deve fazer. Primeiro, individualmente, cada um na sua consulta, na seu tratamento que está fazendo com o doente, tenta cumprir com as partes. Né? Depois, como sistema, ter alguns meios que não deve ter, e ser mais massificado, na sensibilização da população quanto à questão não só de saber se é hipertensa, etc., mas também no cumprimento da terapêutica e no seguimento com o seu médico. Bom, a pessoa está à consulta, depois está abandona a consulta até outro dia, até que tem outras complicações. Pronto, eu acho que por aí, como indivíduo do sistema e como o sistema em si, não tem tudo alguma coisa mais que não pode fazer para não melhorar a situação.
E já depois de que ele apanhar ali, tá chamando que tem mais nada, gosto de pão acrescentar. Então, agradeço a presença de Dr. Luiz, que aceita o convite logo a primeira vez que me perguntou, mostrar o projeto também. E depois, então, espero a presença de um estudo no próximo episódio de podcast. E não te agradeço mais uma vez, Dr. Luiz.
Ok, obrigado, sempre às horas.
e até ao próximo episódio.